Rádio Transamérica. Convido o vereador Antônio para fazer a oração inicial.
Boa noite. Vamos orar a Deus para que nós finalizemos essa reunião, a última do ano, em paz, e que Deus dê força para o ano que vem, que nós regressemos a essa casa com mais força, com mais humildade, com mais seriedade, e realizar um bom trabalho novamente em 2019. Então vamos fazer a oração que o Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Senhor. Amém.
Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria. Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Didier.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Estão ausentes nesse momento o presidente, vereador Carlos Fernando Santos, vereadora Camila Lula Almeida e vereadora Vaninha da Prefeitura. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 38ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 37ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes e em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Moção de pesar, número 01/2018, de autoria dos vereadores Carlos Fernando, Antônio, Vânia, professor Branquinho, Martina, Nilvia e Didé. Moção de pesar, número 02, de autoria dos vereadores Camila, Antônio, Vânia, Nilvia e Geudo. Moção de pesar, número 03/2018, de autoria dos vereadores Vânia e Antônio. Assuntos relevantes. Vereador Carlos Fernando alertou a população quanto ao provável aumento da proliferação do Aedes aegypti, mosquito que transmite inúmeras doenças, e solicitou que os proprietários limpem seus lotes. Solicitou da Secretaria de Saúde uma medida para diminuição de pernilongos. Informou aos familiares de detentos que a SUSEP emitiu nota de recomendando o fechamento do presídio de Buritis. Ressaltou os prejuízos que os familiares enfrentarão caso ocorra esse ato. Falou que o prefeito não cumpre a lei que institui o direito dos portadores do transtorno do espectro do autismo, e disse que a Câmara deve tomar providência. Por fim, informou que os proprietários de supermercados estão dispostos a se adequarem à lei. Vereadora Camila se manifestou favorável ao cumprimento da lei do espectro do autismo, afirmando que as mães dos portadores do transtorno almejam direitos básicos. Diz que o município não dispõe de profissionais suficientes para acompanhar esses pacientes. Vereador Antônio diz que a população precisa se conscientizar e evitar jogar lixo nos locais inadequados. Reclamou do serviço de aração prestados na Vila Serrana. Sobre a lei dos direitos do autismo, falou que é possível minimizar as dificuldades enfrentadas pelos portadores e seus familiares. Vereadora Nilvia esclareceu que as mães dos portadores do transtorno do espectro do autismo demandam apenas por atendimento digno para seus filhos, que poderá ser alcançado através de diálogo junto ao executivo. O governo deverá promover ações visando estimular a sociedade, reconhecer e respeitar os portadores do transtorno. O vereador Didé disse que o prefeito nem a secretária de Educação se atentaram para a importância da lei que defende direitos dos portadores do espectro do autismo. Prova disso é que a lei foi vetada pelo Executivo e até o momento não foi tomada qualquer providência. Criticou o governo pela falta de investimentos na educação, atraso de pagamento dos professores e multisseriação de turmas. Vereadora Martina falou da necessidade de informação continuada dos professores para atendimento dos portadores do transtorno do espectro do autismo. Mencionou as dificuldades enfrentadas por pais e alunos e afirmou que o município precisa estar preparado para atender com qualidade essas crianças. Tribuna Livre. A secretária municipal de saúde, senhora Michaele Monique, explanou cerca da dengue. Falou sobre as formas de transmissão e sintomas. Alertou a população devido ao considerável aumento dos focos em todo o município. Informou que a Secretaria de Saúde elaborou um plano de contingência para combater a propagação das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Falou que no município ainda não foi notificado nenhum caso de dengue. Todavia, a situação é preocupante, tendo em vista que os dados dos municípios vizinhos são alarmantes. Esclareceu que o fumacê não é a melhor opção para eliminação de mosquito, pois além de ser tóxico, mata apenas mosquitos que estão voando. Dessa maneira, a melhor alternativa é a prevenção. Pediu ajuda da comunidade no combate ao mosquito, informou que a Secretaria de Saúde disponibiliza atendimento a cada 15 dias aos presidiários e atendimento odontológico e ainda distribuição de exames e medicamentos. Segunda parte. Dados de pauta. Líderes. Vereadora Vânia falou dos trabalhos realizados durante o ano de 2018, falou das verbas viabilizadas através de seu gabinete e reforçou sua disposição e compromisso junto à comunidade. Vereador Carlos Fernando se manifestou contrário ao fechamento do presídio de Buritis e ressaltou a excelência da parceria entre a prefeitura e o presídio. Parabenizou a Escola Nilson pelas festividades de Natal. Vereador Antônio parabenizou o Michaele pelo excelente trabalho prestado ao município. Vereadora Martina agradeceu a presença da secretária de Saúde e elogiou a sua competência. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Código de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, Albertino Barbosa da Silva, vereador professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 3 de dezembro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas não houve, extrato de correspondências pedidas também não houve, presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar o projeto de lei 25/2018, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor público ativo ou inativo e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina Serraria. Vamos dar prioridade para as damas.
Senhor presidente, eu gostaria de me inscrever depois da Nilva. Ela está escrevendo para segundo lugar, Nilva, eu me inscrevo para terceiro.
Ok, Nilva. Vereador Nilva é a próxima. Terceiro, vereador Fernando. E o quarto, vereador Tonizinho da Vila Serrana. Com a palavra, vereadora Martina Serraria, por gentileza.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, aos ouvintes da Rádio Transamérica, a TV Urucuia e as pessoas que se fazem aqui presentes no plenário, tendo em vista, né, senhor presidente, que é a última sessão ordinária deste ano de 2018. Estamos chegando à reta de mais uma finalidade de um ano, e a gente sabe que quando chega o fim do ano, o pessoal às vezes fica assim, até um pouco meio desanimado, Fernanda, às vezes não comparece mais aqui nas nossas reuniões. Mas os nossos ouvintes aí estão ligados no rádio. E por isso que, onde que nós deparamos às vezes com várias matérias, né, e nós paramos às vezes um pouco para refletir. Muitas coisas aconteceram ao decorrer deste ano. Faço parte também dessa mesa diretora, onde que também no dia 31 de dezembro encerra-se os nossos trabalhos perante a mesa diretora. Tendo em vista que, às vezes, a gente é muito cobrado, tenho certeza que o senhor presidente é o mais cobrado dentre nós, mas todos os vereadores aqui perante essa Casa de Leis também recebem as suas cobranças. E as cobranças que nós temos em vista aqui, realmente, é a respeito do orçamento da Câmara. Porque fala-se que a Câmara é muito rica, né, onde que se prega que a Câmara tem um orçamento de 2 milhões, se eu não me engano, 790, 890, 690. Então, as pessoas nos cobram na rua. Então, hoje eu vim aqui falar um pouco a respeito deste assunto. Que o patrimônio público e social é um conjunto de bens, direitos e valores pertencentes a todos, formam um patrimônio público e social do Brasil. Os princípios éticos, por exemplo, embora não sejam bens, fazem parte do patrimônio moral de nossa sociedade e devem ser protegidos pelo Estado e observados por todos os agentes públicos. Da mesma forma, o dinheiro público deve ser bem cuidado e aplicado, onde a missão é fiscalizar se os recursos públicos estão sendo usados de acordo com os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, proporcionalidade, razoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. Conforme o artigo 47 do inciso 5º da Lei Orgânica deste município, hoje tive o privilégio de sentar com a contadora dessa Casa de Leis, para poder saber como a realidade do nosso financeiro, da nossa casa. Somos sabedores que nós temos um orçamento de 2.690.000, sendo que é 7% da arrecadação da receita corrente líquida do município. Também somos sabedores que o orçamento da casa tem que ser gasto na casa. Sabemos também que nós temos várias despesas. Nós temos funcionários concursados, temos vereadores, temos comissionados e contratados. Sendo que este ano foi votado aqui, foi apresentado pela mesa diretora, onde que foi igualado o nível dos funcionários dessa Casa de Leis. Onde também foi votado o terço de férias dos vereadores. E hoje, até a data de hoje, mais ou menos a estimativa que já foi pago com os cargos citados, a folha de pagamento, 1.500.000 aproximadamente. Temos também gasto com diárias de vereadores e funcionários, um valor estimado de R$ 52.000. Temos parcerias com o executivo, que foi devolvido até mês de outubro, R$ 116.000. Então, é um esclarecimento para o público, quem está nos escutando e quem nos cobra realmente onde e como é gasto o dinheiro dessa Casa de Leis. É preciso engajar, estimular o uso e promover o saber, porque a transparência como política gera grandes resultados. A sociedade é o maior fiscal que nós temos. Então, ela tem que conhecer, exigir e reclamar. Uma sociedade mais informada e engajada é essencial para a melhoria do país, do nosso estado e do nosso município. Todas essas informações que eu falei aqui foi informada pela contadora dessa Casa de Leis e também todas as pessoas que nos cobram podem entrar no portal da transparência, que as informações estão lá. É aberto ao público, é aberto o portal da transparência. Todas as pessoas que queiram saber como é gasto o dinheiro público dessa Casa de Leis, é só entrar no site da Câmara, www.buritis.mg.leg.br. Então, se vocês nos cobram, se é da minha conta, é da conta de cada um de nós, para onde é que está indo o dinheiro público. Então, estou aqui apenas prestando um esclarecimento, uma breve prestação de contas do que passou aqui nessa Casa de Leis, onde nós temos vários gastos, nós temos gasto com gasolina, papelaria, material de higiene, material de limpeza, todos têm acesso no site do Portal da Transparência. Desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que o ano que se inicia, que nós possamos realmente fazer um trabalho mais voltado para o povo de Buritis e realmente estar exercendo cada vez mais e aprendendo mais como é ser um vereador ativo e fiscalizador. Devolvo a palavra, seu presidente. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Obrigada, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, ao público que se faz presente, né, aos ouvintes da Transamérica e também à TV Urucuia, que está aqui sempre conosco. Ouvindo a colega falar, realmente, o dinheiro público é para as políticas públicas. E nós somos sabedores que somos capazes de realmente ter zelo e muito cuidado com o que é público. Porque na gestão passada aqui, né, nós somos sabedores que conseguiram, com a devolução do dinheiro dessa Casa de Leis, né, devolvendo ao município, porque o dinheiro é do município, o dinheiro não é nosso, ele é do município, e que conseguiram realmente fazer, me parece, que 30 casas. Então, isso é de suma importância, porque o dinheiro público são para as políticas públicas mesmo. Mas eu creio que, de agora para frente, possamos, né, com o novo presidente, acreditar também que, né, projetos concretos. Quando eu pus meu nome, a apreciação também, né, a ser presidente dessa Casa de Lei, na eleição que teve aqui semana passada, é realmente esse plano de ação que eu sempre tive em mente. Dinheiro público é para as políticas públicas, né? O dinheiro que vem para essa Casa de Leis, ele não é nosso, ele é do município. Por isso que, se economizar, pode sim retornar ao município para fazer ações concretas. E hoje também, né, que é o encerramento, né, que nós encerramos aí, né, a sessão, né, da nossa segunda sessão legislativa, onde a gente encerra as atividades da segunda sessão legislativa. Eu quero dizer que esse ano foi um ano de garra, de muitas dificuldades para todo o país. Foi um ano de mudanças através das eleições, mas também foi ano de sonhos e de realizações. Nem sempre conseguimos o que desejamos, mas cumprimos vencer mais essa etapa com respeito, verdade, transparência, ética, força, confiança e muitas vitórias. Durante a jornada desse 2018, passamos por muitas alegrias, as quais nos deram força para continuar seguindo a nossa caminhada, os nossos direitos e deveres. Também passamos por tempestades que provavelmente acreditamos não sermos capazes de suportar e vencer. Mas, passadas as turbulências, sempre extraímos delas a força, a coragem, a fé, a esperança e a certeza de que viver vale muito a pena. Todos os momentos nos trouxeram lições valiosas e poder agora chegar aqui e elevar meus agradecimentos a cada um de meus amigos, familiares, colegas de jornadas e demais cidadãos buritizenses por caminharem juntos me faz a pessoa mais feliz e com força renovada para o ano que está batendo à nossa porta. A família e os amigos são tesouros inigualáveis. O trabalho é uma dádiva que nos permite ir além do que acreditamos. E o trabalho para o outro e o servir é ainda mais dignificante quando assumimos um cargo público. E por ter essas pessoas na minha história de vida pessoal, profissional e legislativa, me faz perceber o enorme tesouro que tenho nas mãos e sou grata a Deus por isso. As lágrimas e os sorrisos, o medo e a coragem são sensações e ações, dentre as várias que cada um de nós vivenciamos ao longo de nossa vida, que nos moldam, nos modifica, nos amadurece e nos dará a oportunidade de sermos cada vez melhores. É assim que me sinto, disposta, de braços abertos e coração abertos para a vida que sempre me convida à mudança e principalmente a trabalhar para o município, sem deixar de ser eu mesma. E nesse convite, recebo também a oportunidade de escolher o formato do capítulo da minha trajetória. E eu escolho a alegria, a gratidão, a sinceridade, a verdade, a transparência de poder viver e de querer viver o melhor. Escolho compartilhar, somar e dividir tudo de bom que a vida tem a nos oferecer. Que 2019 venha cheio de esperanças e boas expectativas e perspectivas. Que possamos juntos renovar o desejo de fazer o nosso melhor em prol do outro e do município. Que Deus me conceda força, coragem e condições para oferecer e fazer o meu melhor. Agradeço a todos os que caminharam comigo até aqui e desejo que o fechar das portas de 2018 traga luz, harmonia, alegria, fé, realização, ao abrir das portas de 2019. Desde já, boas festas a vocês aqui presentes e aos seus familiares. E a todo o povo buritizense, que Deus abençoe a todos e nos dê sabedoria e serenidade para fazermos o que podemos e devemos fazer, para aceitar o que não está ao nosso alcance. Boa noite e muito obrigado. Te devolvo a palavra, senhor presidente, e eu vou me ausentar da reunião.
Ok. Ok, vereadora Nilvia. É, com a palavra, vereador Carlos Fernando, que está escrito.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimento a todos com uma boa noite, especialmente aqueles no corpo do plenário e aqueles que estão aí assistindo através das ondas de rádio. De início, presidente, dizer também que nós estamos na última reunião ou na última sessão ordinária do ano de 2018, na segunda sessão legislativa, 14ª legislatura, estamos encerrando. Câmara vai entrar de recesso porque existe uma lei federal que todos os parlamentos entram de recesso. É dizer que é um ano de garras, de lutas, quero agradecer aos meus amigos, meus companheiros, aquelas pessoas que confiaram em mim, o voto que ainda confiam. Quero dizer que foi um ano um tanto atípico na Câmara Municipal, vários acontecimentos, e tudo indica que o ano que vem a tendência não é muito boa nesse parlamento. Nós precisamos, a exemplo, nós estamos com discussão de uma proposição de autoria do vereador, o vereador pediu para incluir em pauta, a presidência determinou a inclusão em pauta, não inclui, já teve extraordinária ali, já uma extraordinária porcaria que tivemos ali, uma extraordinária de pessoas com total falta de educação. Falou-se da matéria. Qualquer vereador apresenta a matéria que ele entender. E ela vem para ser votada. Se ela vai ser rejeitada, é outra conversa. Mas o vereador, ele tem direitos e deveres. E direito é apresentar proposições que têm um trâmite regular. Isso tem que vir para ser votado. Se isso vai ser rejeitado, se isso vai ser... Tem que ser respeitado o direito do vereador. E infelizmente, nos últimos 45 dias, isso não está acontecendo por parte da presidência que não está pedindo para incluir. Quem ainda tem o dever de atender requerimentos legalmente apresentados, igual foi o meu aqui numa sessão de pedir para incluir. Porque o regimento fala que o vereador pode pedir para incluir e três vereadores, inclusive, podem pedir extraordinárias. Eu estou olhando aqui, a sessão não está... A matéria não está aqui. Inclusive, tem várias matérias aqui que certamente não serão votadas, que faltam dois vereadores. Um já retirou, já não dá mais quórum para poder votar essas matérias aqui. Mas eu gostaria ainda, presidente, de registrar os meus parabéns à professora Mirtes
Eliane. Professora Mirtes Eliane Martina já foi diretora da Escola Anália. A Escola Anália é uma escola que eu estou homenageando na noite de hoje, juntamente com os meus colegas vereadores aqui. Nós teremos uma entrega de títulos, é uma festa particular de entrega de títulos, promovidas aí por mim, pela vereadora Martina, Nilvia e Tonzinho. E a escola Anália é a minha convidada. Viu, Antônio? É a minha convidada. É uma escola que desponta no município de Buritis. E a Mirtes Eliane foi diretora, é professora de matemática. E aí, professor de matemática, presidente, trabalha o ano todo com aluno. E o aluno Rafael, do sexto ano, foi vencedor de um prêmio em virtude do esforço dele e da professora de matemática. O Gianderson substituiu ela aí, acho que 5 dias, 6 dias antes do prêmio, né? Mas eu quero aqui reconhecer o mérito, reconhecer de forma pública, o mérito da professora Mirtes Eliane, entendeu? Que merecia, pelo menos, ter sido lembrada de forma efusiva, né? Quando da premiação daquele estudante. Então, quero registrar. Quero, concluindo também, presidente, registrando que para o próximo mandato, para a próxima sessão legislativa que se inicia 1º de janeiro, essa casa precisa de reformas. De reformas. Hoje eu fiz uma avaliação, a última reforma que se deu aqui dentro foi em 2010. A última reforma, 8 anos. Depois disso, houve obras em 2013. 2013 houve obras, fez-se o alambrado, fez-se uma garagem que está aí no fundo. Então precisa-se, porque se não fizer reformas, Branquinho, a casa ela vai acabar caindo, porque está cheio de infiltrações do lado dali, cheio de infiltrações. Esse ano nós não temos mais condição de fazer isso. Mas o ano que vem, então assim, cada vereador, e eu já disse isso, cada vereador ele tem a sua parte de colaboração que ele faz na casa. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas, como parlamentar, não integrante da mesa nos últimos 3 anos, eu quero registrar aos pares, e aqui especialmente ao vereador Albertino, que assumirá 1º de janeiro, precisa-se de reforma, notadamente do lado de lá, porque as paredes estão cheias de infiltrações. Então, é reforma simples, é arrancar esse telhado aqui, arrancar ele, entendeu? E colocar um novo telhado, que a água está entrando e vai apodrecendo tudo e fica mais caro. A todo o povo de Buritis, eu quero agradecer pela confiança, desejar a todos um Feliz Natal, próspero Ano Novo, cheio de saúde, felicitações, dizer que nós estaremos cada vez mais aguerridos na luta de defender o cidadão buritizense, a cidadã buritizense, os meus amigos da zona rural. Semana que vem já estarei também entrando de férias do meu serviço secular da advocacia e estarei visitando as zonas rurais de ponta a ponta. Então, em muitas casas, irei chegar, iremos ficar até para depois do jantar. Então, vamos começar a engordar aí os frangos, nós vamos estar visitando, sim, a zona rural de ponta a ponta. Meu amigo Edmundo, tomei conhecimento da notícia de agora à tarde, não gostei dessa notícia, vamos ter que conversar com o prefeito, porque esses compromissos que foram feitos, eu sou testemunha deles, viu? Você pode contar comigo que eu sou testemunha, e daqueles que falam o que realmente vê. E eu vi esse compromisso aí, é um assunto que nós vamos conversar pessoalmente, porque esse assunto que envolve aí, ele é pessoal, mas será resolvido. Senhor presidente, não vou alongar, já dizendo também que já não há coro mais para essas votações, eu irei me retirar, porque tenho compromissos assumidos ali, né, mais alguns vereadores. Agradecendo Vossa Excelência, quero agradecer o presidente da Câmara pela gentileza, pela cordialidade. Infelizmente, no finalzinho de mandato, agora nós estamos tendo uma discrepância simplesmente com a questão de pauta, que é um direito meu que não está sendo atendido. Por quê? Se vai passar ou não, se tem isso, não interessa, tem que vir para votação. No demais, eu tive um bom relacionamento com Vossa Excelência, sempre cortês, né, não só comigo, mas com todos os vereadores. A todos os vereadores da casa, desejo sucesso, feliz ano novo, né, melhor, Feliz Natal e um ano novo aí, Tonzinho. Cheio do din-din, porque entrar no ano novo cheio de dívida é complicado, né? Não vou alongar, obrigado.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, todos os ouvintes da Rádio Transamérica, e em nome do meu conterrâneo, senhor Rosato, cumprimento todos que estão presentes nesta casa, e nosso amigo da TV Urucuia, né, está aqui sempre presente, né, transmitindo aí nossas reuniões todas as segundas-feiras. Senhor presidente, o que eu tenho de dizer, que participei agora nesse final de semana de um curso, né, de homeopatia. Fala curso de homeopatia, mas entra também um pouco ambiental, um pouco de como você cuidar de planta, como você preservar a natureza e fazer o aproveitamento, né, medicinal, né, da mesma. Então, é um curso que eu achei excelente, foi super bom, entendeu, nesse curso. Ele é um curso que foi uma emenda parlamentar do deputado Padre João, né, do PT, mas é um deputado que está trabalhando, está investindo em todo o nosso município. Então, eu sempre falo, não importa o partido, se o cara fizer, eu vou elogiar sim, né, o trabalho dele. Então, parabéns aí, Padre João, pela essa emenda. Esse curso está sendo muito bom. Não foi só... São 14 regionais que foi liberado esse curso. Esse curso está dando pela Universidade Federal de Viçosa, entendeu? São 150 horas, são 10 módulos com 150 horas de curso. Então, são um final de semana por mês, né? A gente vai terminar lá para o mês 5, né? Mês 4, parece, se eu não me engano. Então, o certificado vai vir pela... O certificado vai vir pela Universidade de Viçosa. Então, é um curso super bom. Quero agradecer aqui o Joaquim, né, que é o coordenador e assessor do deputado Padre João, que estava nos acompanhando lá, em Paracatu, né? Nós fazendo esse curso lá em Paracatu. E quero agradecer o pessoal que esteve presente, o pessoal de Buritis, por exemplo, o Celso. O Celso não pôde ir nesse primeiro módulo, mas eu creio que ele deve ir no segundo módulo, no terceiro, aliás. Né, o Celso lá do PA Santa Mônica. A doutora Débora, entendeu, lá do PA Mãe da Conquista, que estava comigo lá também. O Friston, né, o filho dela. A Mariá, professora de Libras, viu, Martina? Foi boa, menina profissional, é a Mariá. Inclusive, eu já aprendi, né, acho que é caneta, lápis, né, ela é muito boa, até me ensinou lá umas coisinhas de Libras, lá, poucos momentos que eu estive com ela. Então, Maria, parabéns pelo seu trabalho e pelo jeito você de ser, uma pessoa humilde, bacana, muito atenciosa com a gente, Maria. Você está de parabéns aí e muito boa sorte nas aulas suas aí no colégio, Escola Anália, né. O pessoal de Unaí, que estava presente, quero mandar um grande abraço, pessoal de Unaí, de Natalândia, Brasilândia, o próprio pessoal de Paracatu, que estava presente também, de Brasília, e a diretora Mayan, né, de BH, Belo Horizonte. Uma professora muito pacienciosa com a gente, explicando tudo direitinho, parabéns para você, ô Mayan. Quero mandar um abraço também para o meu amigo aqui de Buritis, né, o Vanderlei, lá da Secretaria da Educação, né, de Educação. Vanderlei, um grande abraço aí pela sua atenção, por tanto que você tenha respeito com a gente, atende a gente super bem aí na Secretaria de Educação. Marina tem um excelente recepcionista ali, viu, Martina? É o Vanderlei, é ótimo, ótimo sim. Quero mandar um abraço a Ione, né, e o seu marido lá, o José Hilton. Eu tive o prazer, viu, Martina e novos colegas, de experimentar o pão que ele faz lá na padaria municipal, né? Ali, que faz a distribuição do pão e leite. O pão excelente, excelente, de boa qualidade, muito bem assadinho. Tá dando pão de primeira. Parabéns aí, viu, José Hilton, pelo seu trabalho aí. Faz um pão de qualidade mesmo. Eu não vou me alongar muito, senhor presidente, que eu vou ser obrigado a afastar também desta casa por um instante. Eu, neste momento... Quero mais pedir desculpa aos nobres colegas por algum transtorno, por algumas palavras, às vezes mal interpretadas, né, às vezes alguns debates meio calorosos que a gente tivemos nessa casa, mas a gente tem que defender, entendendo, os direitos do povo, os direitos dos municípios, E no mais, é pedir desculpas aos novos colegas. A gente nunca está aqui com intenção de ofender ninguém pessoalmente, viu, vereador Didé, vereador Branquinho, nosso novo presidente para 2019, presidente Geudo. Sei que foi bom trabalhar com o senhor como presidente. Agradeço muito, peço desculpas se ofendi em alguma coisa. As nossas intenções não são essas, que nem eu já falei aqui. A intenção é de fazer uma boa administração e atender o povo no melhor possível. Tá bom? Então, só pedir desculpa a todos se ofendi alguém. Agradecer pelo respeito também que eu tive nessa casa. Desejar um bom Natal, um feliz ano novo a todos vocês, vereadores, servidores dessa casa. Todos ouvintes da Rádio Transamérica, TV Urucuia, Buritis e região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Sim, com vontade. Quero nessa noite cumprimentar o caro colega vereador Didé aqui presente, está celebrando só o Didé aqui mesmo, cumprimentar também o presidente da casa, vereador Geudo, estender os meus cumprimentos ao pessoal da TV Urucuia, que transmite via internet a nossa reunião. Quero cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero estender os meus cumprimentos também a todos aqueles que nos ouvem pela rádio Transamérica, nos vê pela TV Urucuia, em Buritis, nos seus lares, e todos aqueles também que estão em outras cidades, em outras localidades, nos ouvindo e também nos vendo. Nos vendo via internet, nos ouvindo também, nos ouvindo via rádio Transamérica também. Meu cunhado em Goiânia também, um forte abraço. E dizer que em poucas palavras, nessa última reunião, eu quero também fazer aqui os meus sinceros agradecimentos pelo transcorrer desse ano de 2018. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, os amigos, meus eleitores, admiradores, né, potenciais eleitores no futuro, que se está admirando, significa que tem possibilidade que no futuro também possa nos defender. Eu quero dizer que nessa gestão de apenas esses dois anos que estão afindando agora com o ano 2018, nós conseguimos emendas de R$250 mil para a construção da quadra poliesportiva do nosso distrito, que já se iniciou, obra que já está iniciada, obra que está em andamento. Hoje mesmo eu não pude estar presente lá, mas o pessoal já começou todo o trabalho de construção da nossa quadra poliesportiva. Estou muito feliz. Quero também aqui agradecer essa parceria com o governo, a assinatura que o prefeito teve, tardou, mas realmente assinou a ordem de serviço. Então a todos, meu muito obrigado. Dizer também que eu consegui nessa gestão também R$100 mil de emenda para a saúde aqui em Buritis, que foi compra de medicamentos aqui para a saúde aqui em Buritis, R$100 mil, isso foi no mês de julho. Dizer também que eu tenho uma emenda de R$259 mil, que vai ser licitada nessa sexta-feira, na Codevasf, em Montes Claros. Se você tem alguém que tem empresa que faz calçamento com blocos, blocos sextavado, e que tiver o interesse de participar da licitação, será na Codevasf, em Montes Claros, às 9 horas da manhã, na sexta-feira, dia 14. Se eu não me engano, dia 14 é sexta. Então vai ter a licitação lá dessa emenda de R$259 mil. Mas nós também temos outra emenda de R$150 mil, que é do Gustavo Santana, que é uma emenda estadual, um recurso que vai ser um convênio estadual que a prefeitura ainda irá licitar. Então estou muito feliz com tudo isso que tem ocorrido, com tudo isso que está acontecendo no transcorrer do meu mandato. E dizer também que eu estou muito feliz também na questão da presidência da Câmara. Só tenho a agradecer aos colegas vereadores por ter confiado e depositado o voto em mim para que eu me tornasse presidente. Eu ouvi atentamente a fala dos colegas vereadores que quando disseram que a Câmara é milionária, que a Câmara tem quase 3 milhões de reais. Realmente essa história ela é verdadeira, essa história é verídica. Agora o que não pode também é só falar que a Câmara tem isso, a Câmara tem aquilo, e não pensar em economia, e não pensar em fazer gestão, não pensar em economizar. Se a Câmara tem, mas se todo mundo pensar em viajar, gastar e não pensar em fazer economia, aí é querer culpar o presidente por não fazer isso, por não fazer aquilo, aí é sacanagem, isso não pode acontecer. Se a gente quer fazer parceria com o governo, tem que buscar fazer economia, fazer gestão para sobrar dinheiro. Aí sobrando dinheiro, aí sim, buscar as parcerias com o governo para fazer obras que beneficiem a sociedade de Buritis. Afinal, o dinheiro é público, como foi mencionado e como foi falado aqui. Então, o vereador, ele tem projetos em mente. E eu quero ver realmente se o governo municipal, eu tenho a convicção que deve estar de acordo com isso, nós vamos buscar essas parcerias para que esses projetos possam beneficiar a cidade de Buritis, para que esses projetos possam beneficiar o povo do meio rural, porque nós temos projetos em mente, nós vamos divulgar no momento certo, no momento oportuno. Agora não adianta também ter essa pressão em cima da presidência que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quanto o vereador se exime da sua responsabilidade e só pensa em fazer as suas viagens e o presidente que é obrigado a fazer as obras que eles acham que são necessárias. É necessário fazer, mas é necessário necessário que, em conjunto, todos nós pensamos em fazer uma economia para que isso aconteça. Do modo contrário, isso não vai acontecer, porque são quase 3 milhões, mas tem as despesas da Câmara, tem os gastos da Câmara, tem as viagens dos vereadores, que é direito de cada um de vereador. Ninguém está aqui para tirar direito de ninguém, não. Ninguém está aqui para tirar diária que o vereador vai viajar, que vai buscar um recurso, ninguém está aqui para tirar isso. Mas que nada seja de forma a extrapolar, que nada seja de forma a exagerar, vamos dizer assim, porque sem essa gestão não é possível. Sem essa gestão não sobra esses 3 milhões dos quais eles estão falando, dos quais é mencionado em toda a reunião aqui. A Câmara é milionária, mas ela tem os gastos dela que são gastos para manter a Câmara em andamento. Nós não podemos também sacrificar o andamento da Câmara pensando somente em fazer economia. Isso aí nós não podemos fazer. Agora também exagerar nos gastos e colocar a culpa só na presidência por não fazer isso ou por não fazer aquilo, também isso é sacanagem, isso não pode acontecer. Então eu acho que assim, que só falar é muito fácil falar. Você vê vereador aí que talvez estivesse no posicionamento do presidente, que no caso ainda é o Geudo, tivesse um posicionamento, ele estaria pensando diferente. Mas como não é, a fala é só no fazer isso, fazer aquilo, economizar isso, economizar aquilo. Mas para que haja essa economia, tem que ser um conjunto. Tem que ser a presidência, juntamente com os vereadores, buscar fazer uma gestão bacana, enxugar alguns gastos, e aí sim. Aí vai sobrar dinheiro, sim, para fazer essas parcerias bacanas, e vai sobrar dinheiro para fazer obras sociais que envolvam o povo de Buritis. Quando eu fui presidente em 2013, eu tive a ideia de fazer o cercamento da Câmara, gerou uma polêmica tremenda, uma coisa impressionante. Eu fiz uma economia de quase 400 mil reais na época de 2013. Eu não sei se realmente agora nessa gestão de 2019, se Deus der vida e saúde até lá, o que vai acontecer. Mas a minha ideia é realmente fazer uma gestão bacana, a minha ideia é realmente fazer algumas economias, a minha ideia é fazer parcerias com o governo municipal, e eu já vou deixar bem claro isso aqui, a gente vai na rádio depois, com o tempo, para divulgar os projetos que nós acreditamos, o projeto que nasceu aqui da nossa cabeça, porque a gente sabe que essa gestão de presidente ela é muito importante, até porque é muito mais difícil, ser eleito vereador, ser eleito presidente, do que ser eleito vereador. A presidência é apenas um ano, mas é dificílimo. É muito complicado. Sei que o vereador de ideia foi presidente duas vezes, o vereador de outro foi presidente duas vezes, eu agora vou ser presidente duas vezes, mas em mandatos diferentes. Fui no primeiro mandato e agora nesse mandato agora mais uma vez. Mas é raríssimo, é muito complicado. Para vocês verem, nós somos 9 vereadores, mas poucos conseguem chegar à presidência da Câmara. Então é algo realmente muito complicado. E na minha fala, que não interprete mal, o vereador vai cortar, vai podar. Não, cada um com a sua consciência. Né? Cada um com a sua consciência, dos seus limites, dos seus gastos. Agora, só não pode ficar com esse discurso que tem 3 milhões, que tem quase não sei o que e tal, e não pensar em fazer a economia da parte também. Porque se você não está fazendo a sua parte, você não está somando, você não está acrescentando. E para acrescentar é falar o seguinte, eu viajei, por exemplo, nessa gestão, o presidente Geudo sabe muito bem, eu acho, se eu me engano, umas 4 ou 5 viagens que eu tive nessa gestão. E olha que umas 4 ou 5, é muito fácil prestar conta das minhas viagens. E não estou aqui para acusar ninguém não, só estou dizendo da minha pessoa. Umas 4 ou 5 viagens e nós trouxemos para o município aí uma emenda de 250 mil reais para a quadra poliesportiva, uma emenda de 259 mil reais para o calçamento, uma emenda de 150 mil reais para calçamento e 100 mil reais para comprar medicamentos aqui em Buritis. Então eu tenho um projeto aí que quando eu divulgar, e até comentei com o meu amigo Zileu ali, Zileu está ali nos ouvindo, fiz um comentário quando passei na loja dele, eu falei para ele sobre o projeto que eu tinha ideia, e ele também já tinha uma ideia parecida com isso. Eu tenho uma ideia bacana que eu sei que vai somar com o povo de Buritis. Mas para isso nós temos que fazer economia. Não adianta só falar que tem 2 milhões e pensar só em gastar e não economizar. Não vai adiantar nada. Temos que fazer gestão, temos que fazer economia para que isso aconteça. Mas repito mais uma vez, eu não quero em momento nenhum atrapalhar o bom andamento, não quero em momento nenhum atrapalhar o trabalho de vereador nenhum aqui. Aquilo que eu senti que tem no direito, nós vamos seguir o princípio da isonomia, que é da igualdade. Nós não estamos aqui para perseguir ninguém não. Aquilo que é de direito de cada um, ele vai ter aquilo que é de direito dele. Não vou perseguir se é A, se é B, se apoiou o branquinho, não apoiou o branquinho, se gosta de mim, se não gosta de mim. Não é essa a minha filosofia, não é esse o meu pensamento, não é esse o tipo de trabalho que eu pretendo fazer nessa gestão de 2019, se Deus der a graça. Porque ainda tem muita água para correr até lá. Um dia após o outro, assim, daqui a 5 minutos eu não sei o que pode acontecer comigo. Daqui a virada de ano eu já não sei mais o que pode acontecer. Então estou dizendo assim, se Deus der a graça que eu me torne realmente presidente. Me torne, eu fui eleito, mas se eu posso assumir a presidência, nós vamos fazer gestão e nós vamos propor projetos que vai beneficiar o povo de Buritis e também a gente como um todo, eu acho que vai beneficiar. Talvez não tão impactante quanto outros projetos que já tiveram. Mas temos projetos, sim, que podem somar com o andamento da cidade de Buritis, do meio rural de Buritis. Então a gente pensa realmente nisso. Nós vamos reverter aquilo que é do povo para o povo. Então o dinheiro que está aqui, que são 7% aí do que é o duodécimo que vem para essa casa, ele pode ser manter o bom andamento da casa, mas também pode fazer fora da casa. Mas para fazer fora da casa depende do prefeito, depende do prefeito querer, depende das parcerias, e nós vamos buscar essas parcerias. Não quero que ninguém fale para ele, o vereador não quis fazer parceria com o governo, por isso que não fez isso. Vou na rádio, vou divulgar o projeto que eu tenho ideia, o projeto que eu quero, o projeto que eu acredito. E aí cabe ao prefeito querer sentar, querer conversar, querer dialogar e querer fazer acontecer. Porque só com o presidente isso não acontece. Só com o presidente vai acontecer aqui dentro. Se não tiver parceria, nós vamos gastar cada centavo aqui dentro dessa casa. A gente manda arrancar até a cerâmica e colocar outro cerâmico se quiser. Se não tiver parceria com o governo. Se não tiver parceria. Se o governo não quiser parceria. Se quiser parceria, nós vamos investir mais lá fora do que aqui dentro. Porque eu acho que tem que reverter para o povo aquilo que é do povo. Esse é o meu pensamento. A casa está bacana. Fui presidente, eu mandei, fez o cercamento. Fui presidente, mandei colocar outro padrão ali. Mandei colocar frigobar nos gabinetes dos vereadores que não tinha. Mandei fazer uma série de coisas que beneficiou a internamente a Câmara. Agora nós vamos pensar também em fazer fora da casa também, porque eu acho que é aquilo que eu falei, reverter para o povo aquilo que é do povo. Então, mas vamos buscar todo mundo fazer um trabalho conjunto de economia e de pensamento coletivo, que vai dar tudo certo aí. Nessa noite eu quero também fazer uma leitura de um comunicado que a pedagoga Angélica me pediu para fazer. Ela pediu para avisar o seguinte, avisar os pais, né, das crianças que completam 4, 5 anos até o dia 30 de março de 2019, para procurarem as secretarias das creches e das escolas e efetuarem as matrículas para que possam frequentar as aulas no próximo ano. É lei, a criança deve estudar nessas idades. Muitos acham que não é obrigatório. Ela disse que tem vagas na creche Ângela Maria, no bairro São João, na escola Nilson, no bairro Israel Pinheiro. Né? As secretarias permanecerão abertas mesmo depois do término das aulas, para atenderem os pais até o fim de dezembro. Então são essas as minhas palavras, são esses os meus direcionamentos que eu quero fazer, sem atingir nenhum vereador, somente a minha ideia, o meu pensamento, a forma de gerir a casa, cada um tem a sua forma, o presidente de ideia quando foi, teve a forma dele, o Geudo tem a forma dele, então não adianta ninguém ficar colocando, direcionando coisa para o presidente, ah, tem que fazer isso, não, o presidente tem que saber aquilo que deva fazer, então se ele é o gestor, cabe ao gestor ouvir, ou entender, democraticamente, tomar as decisões, agora, colocar aquelas, o que tem que fazer, o que deve fazer, isso aí é a hora que me tornar presidente, a pessoa que tornou presidente, ele faça da forma que ele bem entende. Né? Ele faz da forma que ele bem entende dentro da legalidade, seguindo as normas constitucionais, porque eu pretendo seguir a lei maior, que é a Constituição, que é de 1988. Então eu pretendo seguir, nós pretendemos seguir. Então esse é o nosso maior objetivo. Quero deixar um abraço especial para meus amigos Zezé e Nalva, Cláudia, André, eu vou falar logo agora para não falar no assunto de liderança. Leandro, Andréia, Leandro, Sueli, Zé, Jerônimo, Du, Wendel do Mercado Central, Alana, minha ex-aluna. Mandar um abraço também pro Marcelo do Salão, Dona Nalva, aqui em Buritis, Edileuza e família, José, Nides e Camila, na Fazenda Trás da Serra, a Lili e Alessandro, aqui em Buritis, o Iulas, no IEF, né, o Cleiton Gomes, Nilson, professor Nilson, professor Carlos Ribeiro Mendes, Charles Pinheiro, né, que eu tive com ele também numa apresentação lá na igreja dele, né, daquele do grupo dos desbravadores, que é encantado com o trabalho dos desbravadores, né, muito bacana mesmo, um trabalho social, cultural, também no aspecto também religioso, muito bacana mesmo, ontem, né, eu estive lá na igreja deles, então realmente vocês estão de parabéns. Um alô especial a todo o pessoal do assentamento Nelson Mandela, para Rose, Ronival, Alcides, Rosinha, o Piá, né, que está lá na Bahia, nos acompanha via internet também, um abraço especial a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Saiba que eu estou despedindo desse momento com satisfação, porque esse ano foi um ano difícil para mim, como eu disse na primeira reunião, perdi meu pai e minha mãe, mas também graças aconteceram na minha vida, por estar com saúde, estar com a minha família, com os meus filhos, estar com os meus amigos e também por essa presidência que é um up na minha vida política aí, que a gente vai usar da melhor maneira possível para beneficiar o povo de Buritis, cidade e meio rural. O vereador vai usar com essa finalidade. Eu não vou usar para atender os meus anseios pessoais, não. A gente vai usar porque o vereador responde. O vereador responde os anseios da população. E para responder esses anseios, nós temos que fazer projetos que beneficiem o povo. Nesse momento, só isso, presidente. Mais uma vez, muito obrigado. E devolvo a palavra. Uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Vereador Branquinho, que um que está aqui junto ainda. Todos que nos acompanham aqui no plenário, a TV Urucuia e quem nos acompanha aí pelas ondas do rádio Transamérica. Primeiramente, senhor presidente, Eu ouvi bastante aqui a gente falar de orçamento, né, principalmente da casa. Todos falaram aqui que o repasse da Câmara, a Câmara é milionária. Eu discordo. Eu discordo plenamente. A Câmara não é milionária. Diga-se de passagem, ela tem um bom repasse. Um bom repasse e que tem despesas. E tem despesa. Eu passei aqui dois anos como presidente, não é tão fora da realidade de hoje, e a gente sabe muito bem o que, que é ser presidente aqui e lidar com esse orçamento. Quando você fala em números, todo mundo espanta, acha que é muita coisa, né? Mas esquece que é no decorrer do ano todos que tem direitos, né? Tem deveres, tem funcionários a ser pagos, tem rescisão de contratos final de ano a ser pagos, né? Tem despesas. Não é bem assim. Eu acho que o repasse ele é para gerir a casa. Aí, como o vereador disse, cada um faz do seu jeito, né, de economizar um pouquinho a mais para ver se encontra uma maneira de talvez estar dando reforma na casa, de fazer um projeto que beneficie o povo, que eu acho que eu aplaudo bastante isso, né, e se dá como, se tem como reduzir os gastos e voltar esse recurso para o povo, parabéns, maravilha. Mas a gente sabe também que na gestão do senhor por esses dois anos, o senhor abriu as portas aí, ajudou muita gente, atendeu muitas pessoas que a gente vê aqui nos corredores aqui diariamente. Então, quando coloca em números, todo mundo espanta, acha que fez isso, fez aquilo outro, talvez não aplicou o dinheiro muito bem, que é o contrário. É tanto que o senhor foi presidente duas vezes, se não fosse, não tivesse aplicado no primeiro ano, não tinha repetido. Né? E pessoas que talvez fazem a crítica hoje e se coloca, se falando de orçamento, essas pessoas foram as mesmas que apoiou o senhor e faz parte da mesa hoje. Né? Então não tenho muito o direito de ficar caçar uma crítica, ou muito menos vasculhar e falar de orçamento. Porque se passou o ano todo, vai falar no último dia. Faz parte da mesa, assina com o senhor. Né? E eu acho que se tivesse alguma reivindicação para discutir sobre orçamento, isso tinha que ter sido dias atrás, não agora, já fechando o ano, porque certamente o senhor também está fechando suas contas, fechando o ano aí, ninguém sabe o que o senhor tem em mãos ainda que possa ser devolvido para a prefeitura, né? Então é dar tiro no escuro, talvez caçar motivos de fala para expor a figura do vereador, no caso o senhor como presidente que está na gestão da casa. Mas o presidente, tanto para fazer a gestão da casa, ele está aqui para dar o andamento, né? O bom andamento aqui das reuniões, conduzir as reuniões, e tem feito isso muito bem, igual eles falam, que o senhor foi muito cordial com todos. Né? Então eu acho que não é hora de achar motivo de falar de orçamento, quem que aplicou, quem não deixou de aplicar. Se tivesse discutido, discutisse antes, não agora. E eu discordo plenamente que a Câmara ela é milionária, ela não é. Ela tem um bom repasse e esse repasse é para curtir a casa. Né? Aí cabe cada um presidente que passar aqui economizar da melhor maneira possível e que possa estar fazendo uma parceria que, diga-se de passagem, que essa parceria também não é grandes coisas. Um ano é muito pouco e o recurso não sobra tanto assim, não. A gente fala também, a gente está aqui como vereador, correndo atrás, a gente tem corrido atrás de recursos, está aqui para ser a voz do povo, tem cobrado, reivindicado. E aproveitando o gancho aqui de falar de orçamento, vamos falar do executivo, que acho que é o papel nosso, né, de estar reivindicando, cobrando, um orçamento de 68 milhões, e até hoje tem gente chorando aí com os salários atrasados. Aqui na casa não tem, né? Então, eu acho que o pessoal poderia muito bem, né, quem cobra de orçamento aqui da casa, no ano que vem a gente está aí para gerir, cobrar da casa também. A gente está aqui para cobrar da casa também o bom andamento, assim como unir forças e cobrar do executivo também. Né? De cobrar, que esse ano foi um orçamento de 68 milhões. Para o ano que vem a gente tem uma previsão de 78. Então, diga-se de passagem, aí sim, é uma prefeitura milionária, que eu cansei de escutar isso aqui. É uma prefeitura milionária, que antes não tinha crise, não tinha nada, e hoje a gente depara com a situação que está aí. Tem a ponte do Bonito aí que o pessoal todo dia cobra da gente, a gente tem cobrado dela aqui praticamente dois anos. Eu acho que umas três semanas atrás aqui disse que ia resolver o problema, que o pessoal já estava lá e tal. Até hoje não apareceu ninguém. Encerrou as aulas lá e a ponte também não deu início à obra. Então, como que a gente vai cobrar aqui da casa se a gente não está cobrando lá
do pessoal para executar para o povo, que lá é diretamente para o povo. Prefeitura é diretamente para o povo. O repasse da Câmara é para ser custeado aqui. E lá não, lá é benefício do povo. E tem uma ponte pequena, que tem 2 anos, que ela nunca foi, nem sequer chegar lá para dar uma olhada para iniciar essas obras. Pessoal, o pequeno produtor que estava precisando aí, contando com a oração, que o pessoal fizeram uma propaganda danada aqui sobre a oração, falando que ia dar um custeio de 2 horas, tal, mas não atendeu nem a metade do povo que precisava, Branquinho. Não atendeu nem a metade do povo que precisava. Acho que fez a rescisão dos operadores agora dia 30 de novembro. Demorou para começar, e quando começou, que estava no pique, já teve que dispensar os operadores e nada foi feito. Né? Então, pessoal, que muita gente que já tinha pago seu óleo, estava na secretaria, estava esperando, teve que devolver, porque a secretaria não pôde funcionar nesse mês de dezembro. Então, como que está investindo o pequeno? Onde está esse orçamento que ele está sendo engolido aí? Nem sequer a folha está sendo em dia. E na onde que o povo mais precisa, que é o pequeno do produtor, de esperar a oração lá, Gildo? O pessoal foi lá e contribuiu com óleo e nada foi feito. Atendeu muito pouco. Tem região aqui que não atendeu nada. As duas barrigudas, barriguda 1, barriguda 2, não foi um trator lá. Não atendeu ninguém. O pessoal das Caraíbas aqui também foi lá e fizeram a metade, deixaram a metade para trás. Roseli Nunes. Então, é toda a região. Aqui atrás da Serra, que é uma região pequena. Foram lá, atenderam a meia dúzia de gente e foram embora. E não adiantava procurar, reivindicar, ou de lá comprar o óleo para o pessoal fazer uma oração. E de que se passasse tudo pequeno produtor, que não passa de nem de 5, 6 horas. Onde está esse investimento? A educação diz que falava que era prioridade. A gente estava falando que está muito seriano. Muito sério, o transporte foi uma bagunça. Para o ano que vem, a gente já está vendo falar que vai muito seriar muito mais turmas. E já está fechando escola, que é da Barriguda 1. É tanto que eu acho que já está até lotando os professores de lá em outras escolas. Isso que a gente está, como vereador aqui, usar a voz do povo e cobrar do benefício do pequeno, da educação, que ela tem que ser prioridade no nosso município, que é um investimento para o futuro. E a gente não se vê nada disso. Muito pelo contrário. Se você for perguntar aí, fala que está tudo muito bem. Então, eu acredito que talvez, nesses argumentos de estar procurando melhora, cobrando de orçamento, investimentos, que o pessoal também tem um pouquinho de consciência, e nós aqui unirmos força para cobrar do executivo no ano que vem. Né? Porque até agora, em 2 anos de governo, onde que se pregou reconstruir, até agora não fez nada. Não fez nada. A única coisa concreta que eu vi eles fazendo ainda é a rampa da prefeitura, que eles deram uma reforma nela lá. Porque não pode falar que fez reforma de escola, que foi o povo que fez no início do mandato. Passaram uma tinta nas escolas. E de lá pra cá, Gil, 2 anos não tem uma obra. Não tem nada feito. E nem prioridade tem dado. Não deu prioridade nas questões das pontes, que todo dia a gente está aqui reclamando da questão de pontes. Não deu prioridade para a educação. A saúde, ela tem se arrastado aí, a gente sabe muitas reclamações, mas pelo menos cabe se elogiar que ela está em bom andamento. Mas as outras coisas, nós que se diz reconstruir, até agora nada. Até agora nada. Nem o salário em dia, a folha em dia, estão conseguindo pagar. A gente está esperando, o povo está esperando, né? E eu acredito que o ano que vem possa vir dias melhores, porque até agora, o pessoal não apresentou porque veio, não. E o povo está ansioso, né, de ver alguma coisa, alguma novidade. E nessa novidade, dá prioridade para o bairro Taboquinha. Nem isso, em 2 anos, conseguiu dar. Porque tanta gente cobrar aqui a questão do bairro Taboquinha, no finalzinho agora, já, no meio das águas agora, que foram lá e colocaram um cascalho em algumas ruas. E o problema está lá, a mesma coisa. Melhorou um pouco, mas o problema está lá. Poderia ter dado prioridade no bairro, o ano todo. A saída aqui do São Vicente, o pessoal está cobrando ali 2 anos. A questão só das artes, de iluminação pública na Rua Brasília, que tem um bom pedaço lá para o fundo, que não tem iluminação nenhuma. E a gente tem debatido, cobrado aqui, a gente não vê nada de novo. Agora eu digo, a única novidade que teve aqui foi a rampa da prefeitura. E que qual no ano que vem eu apresentar o requerimento, que o pessoal está falando aí que teve um bom gasto lá. Né? Teve um bom gasto lá. E a gente tem que correr atrás aí para a gente saber o que, que foi investido. Mas que possa vir dias melhores, Leno. A gente está esperando dias melhores, que possa vir, né? E que o ano que vem possa ser um ano repleto de realizações para todos nós, que seja melhor a gestão do executivo, assim como eu tenho certeza que o Branquinho também vai fazer uma boa gestão aqui, e que ele possa fazer uma boa gestão lá, e que possa retribuindo para o povo. Que é isso que o povo votou nele e tem esperança que as coisas aconteçam. Mas até agora a gente só vê o descaso. Descaso do prefeito não estar atuando na cidade, só vem aqui a cada 15 dias e despacha que, e vai embora. É uma briga entre funcionários, cada um disputando mais o poder, e o povo ficou para depois. E o povo ficou para depois. Espero que a vez do povo chegue no ano que vem. Que até agora a gente só tem cobrado, falado aqui, mas nunca tem se resolvido nada. As únicas coisas que aconteceu aí ainda foi do mandato passado que deixou para resolver, a questão dessa recapeação aqui, do asfalto lá no bairro Veredas. Então, nesse governo agora não tem nada a ser apresentado. Muito pelo contrário. A única coisa que a gente tem feito aqui é cobrança. E cobranças de coisas que vem acontecendo e que nada melhora, só tem piorado. Então, a gente tem essa esperança e, com certeza, as pessoas mais fiéis aí estão orando a Deus para estar acontecendo dias melhores e que o nosso pessoal aí, principalmente os funcionários do Executivo, não possa estar passando no ano que vem o que tem passado agora nesse final de ano. Né, salários atrasados aí há 2, 3 meses, né, e vai virando o ano agora, não tem 13º, não tem folha em dia, e as contas chegando, né, e o desespero só vai aumentando. Então espero que o ano que vem que possa melhorar e que o prefeito também volte a trabalhar aqui na nossa cidade e que realmente possa estar sanando esses problemas aí. E o vereador Branquinho, desejar a ele também uma boa gestão para o ano que vem, né? Eu sei da competência sua e com certeza vai fazer um bom trabalho, assim como todos que passou aqui também já fez, né? Cada um deixa sua contribuição. A gente, cada dia aqui nessa casa, a gente aprende um pouquinho, a gente nunca sabe de tudo, mas tem pessoas no qual eu vi cobrando do presidente aqui hoje, eu muito me admiro, uma pessoa conhecedora da lei, vim fazer a cobrança que fez para o presidente aqui hoje. Falar que o vereador tem direito de apresentar e que ele tem que ir para a pauta, aí alguém quiser que vote o contrário. Não. Eu passei aqui por 2 anos nessa casa, não é bem assim. A mesa recebe as proposições. No início da fala do senhor, quando inicia a reunião, na hora que vai apresentar as proposições, o senhor já fala. A mesa passa a receber as proposições. Se ela é inconstitucional, se ela é ilegal, a mesa não tem obrigação nenhuma de receber, senhor presidente. O senhor não tem direito nenhum de receber. Então, eu até muito me admiro. A pessoa que tem conhecedor da lei, sabe, acho que tem uma formação de direito, sabe muito mais do que nós aqui da legislação, e vim pregar isso aqui. Infelizmente não está presente, mas eu fico indignado com esse tipo de conversa. Né? E se realmente não aconteceu dela estar sendo votada aqui hoje, e das outras coisas não aconteceu, é porque realmente não podia. Senão estava sendo votado e tinha sido votado antes. Né, então, a gente fica triste, porque a gente deveria estar aqui trabalhando em harmonia. É claro que as divergências existem, principalmente nas ideias, e ela tem que existir mesmo, mas na legislação não, nas leis não. A lei ela é plena, ela é para todo mundo, ela tem que ser para todo mundo, e ela tem que ser aplicada. As normas dessa casa ela tem que ser aplicada. Aqui tem um regimento a ser seguido, ele não fere nem a lei orgânica do município, nem a do Estado, muito menos a Constituição. Então, a lei era para ser preservada. E ela cabe em todo lugar, principalmente nessa Casa de Leis. Principalmente nessa Casa de Leis, onde é para ser feito o correto. Para dar exemplo. Aqui que é elaborar as leis. Então, aqui tem que ser exemplo. E o vereador falar o que falou aqui hoje, que o senhor tinha a obrigação de receber, realmente, a gente fica assim, entristecido de ver a atitude e a conduta dos colegas, porque não é bem assim, acho que a legislação tem que ser cumprida. Aproveitando aqui, mandar um abraço aí para todos que estão nos ouvindo, tem nos acompanhado esse ano. Esse vereador está aqui talvez a gente não conseguiu atender os anseios de muita gente que tem nos procurado, mas eu tentei da melhor maneira possível atender, né? E assim como eu tento atender o interesse no bem comum de todos, né? A gente está aqui cobrando, reivindicando, correndo atrás de recursos, fazendo nosso papel. Os projetos que vêm para essa casa, tento ter a maior coerência do mundo na votação, sempre procurando defender os direitos do povo. Essa é a minha consciência. E tem ela bem tranquila do que eu tenho votado aqui e tenho seguido. Então, a gente falar que a gente está aqui para fazer a voz do povo, para o ano que vem a gente está aqui novamente à disposição, continuando esse trabalho, um trabalho que eu faço aqui. O pessoal fala que a gente é de oposição ferrenha. Não, eu não sou oposição ferrenha. Eu sou a voz do povo que está aqui para cobrar os direitos do povo. O executivo não está andando bem, eu estou aqui para reivindicar e cobrar mesmo. Né? E é esse papel que a gente vai continuar fazendo, defendendo o interesse do povo. E agradecer aí pela paciência e desejar um feliz Natal aí para todos e um próspero ano novo e que seja cheio de realizações, né? E muita felicidade aí para o nosso povo de Buritis. Deu a palavra, senhor presidente.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao povo presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica e boa noite à TV Urucuí, que está sempre presente conosco. E uma boa noite à Rádio Transamérica, que está nos levando nas ondas, nos leva até onde nós não podemos chegar. Vamos lá, meu nobre colega vereador. A questão hoje é o seguinte, porque se fere o regimento dessa casa, eu acho que a função do presidente dessa casa é preservar o regimento interno e a lei orgânica dessa casa, né? Mas é melhor ter ouvido do que ser surdo, né? Às vezes a gente tem que ouvir umas coisas que é gritante, mas faz parte de quem é um gestor e quem está à frente hoje, né? Então eu agradecer a Deus todos os dias, que eu tenho aprendido muito, no especial com você, vereador Didé, viu? Está sempre junto comigo o tempo todo nessa casa. É, vereador professor Branquinho, hoje está aí, é um grande parceiro. Deus nos deu essas vitórias, dessa chapa ser eleita, né, na qual foi duas chapas, foi uma chapa encabeçada pelo próprio prefeito, né, que foi a Nilvia, presidente do prefeito, e o vereador professor Branquinho foi uma chapa encabeçada pelos outros demais vereadores dessa casa, na qual hoje eu me orgulho de fazer parte dela e tenho orgulho das pessoas que acreditam no trabalho que nós fizemos nessa casa. Né? Deixo aqui minha gratidão a todos os vereadores, viu? E gostaria também de, em nome da Renilda, agradecer a todos os servidores dessa casa que teve a paciência com a gestão desse presidente, no qual está aqui como professor Branquinho, o vereador Didé, que está presente. Disse que se a gente foi reeleito, nós não fomos tão ruins, né, vereador Didé? Porque nós fomos coniventes e realmente nós tivemos a consideração de ouvir a todos e saber entender cada um de uma forma diferente, porque as cabeças não são iguais. Cada cabeça pensa de uma forma. Né? Gostaria aqui de dizer também que, na medida do possível, eu não construí, não consegui fazer como vereador, fazer casa, atender a população. Mas eu tenho hoje a cabeça erguida porque eu ajudei muitas entidades carentes desse município, né? Na qual hoje aí a PAI, o abrigo, associações, colégios, creches. Eu tenho minha consciência muito tranquila, nas qual me procuraram, nós atendemos. Na medida do possível, nós atendemos todas elas com toda humildade. E me orgulho muito do trabalho que nós fizemos e da parceria que tive junto a vocês, vereadores. Na qual nós tivemos aí muito êxito, muito trabalho sério, e nós tivemos poucos atritos, na verdade, porque Deus nos deu sabedoria, filtramos tudo isso na dificuldade e atendemos todo com igualdade. Nós não tivemos restrição a nenhum vereador. Aqui dentro dessa casa não teve diversão política entre nós, porque era da base de fulano, da base grande, não. A presidência dessa casa, a mesa da presidência dessa casa, atendeu todos os vereadores por igualdade, e no qual vocês são testemunha desse trabalho. Então isso me deixa muito lisonjeado, eu sou muito feliz por esse motivo, por ter conseguido filtrar tudo isso e estar sempre defendendo o direito do povo. Não é ser adversário, é estar cobrando do prefeito o direito que é concedido pelo povo. Se o povo votou em nós, é porque eles acreditam que nós possamos representar. E nós temos que representar a população de Buritis com muito respeito e muito afinco mesmo. Nós estamos aqui para trabalhar e buscar o melhor para Buritis. Quero aqui hoje também agradecer todas as vilas, Vila Palmeira, Vila Rosa, Vila São Vicente, Vila Serrana, Vila Maravilha, Distrito de Serra Bonita, Distrito de Passa Três, todo o município de Buritis, aquelas pessoas que nos ouvem com todo carinho, que está aí no seu rádio nos ouvindo, entendeu? Eu não tenho palavra para agradecer a vocês por tirar o tempo de vocês para nos ouvir o que nós falamos aqui na Câmara Municipal e decidimos em prol de vocês, porque nós somos a voz do povo, vereador Didé. Nós somos a voz do povo. A partir do momento que você senta aqui, vereador Branquinho, você é a voz do povo. Porque se eles pudessem vir aqui reivindicar diretamente ao prefeito, seria... Eles achariam bem melhor. Mas, infelizmente, as nossas leis nomeiam as pessoas para poder representá-lo à população. Viu? Então, quero deixar aqui esse abraço a todos. Quero mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Binha, que está lá na ilha. Binha, o Dino, é a esposa dele. Viu? Quero mandar cumprimentar o Idenilton, lá do PA Nelson Mandela, e dizer para ele que nos procura para que possamos decidir a busca da grade. Já foi liberada a grade aradora. Quero comunicar também aí, Ivani, também do PA Cristo Redentor, que a grade aradora está liberada para buscarmos também, no qual nós entregamos, nesse ano, 200 mil para a saúde, um gabinete odontológico, duas patrulhas mecanizadas, duas grades aradoras independentes, viu? E temos muitos a vir entregar ainda para esse município, que esse vereador está aqui e se orgulha de estar vereador, porque eu vivo e trabalho para o povo. Tenho o maior prazer em trabalhar no povo, viu? Então, quero dizer para vocês que, para nós que representamos vocês, é um orgulho muito grande. Digo aos meus nobres colegas vereadores mais uma vez, se fui radical com algumas situações, que me desculpe, ser líder não é fácil. Ser líder não é fácil. Mas Deus nos dá sabedoria para que possamos gerenciar uma casa como essa, não é brincadeira. Como todo mundo diz, é rica. Mas vem gerenciar ela, vem pagar todos os encargos que ela realmente, nós temos que pagar em dias, e se você não fizer economia, eu duvido que sobre alguma coisa. Não é fácil, não. Mas a galinha do vizinho sempre é mais gorda que a galinha da gente, viu, Leno? Você que é da TV Urucuia, você sabe da dificuldade, então não é fácil. Né? Gostaria também de dizer ao público que vou retirar todos os projetos de votação, devido problemas particulares de todos os outros vereadores, teve que se ausentar da Câmara, então vou retirar a pauta e não haverá a segunda parte da reunião. Não será uma reunião ordinária, viu? Aliás, não será uma reunião deliberativa, tá? E vou passar para o momento de lideranças. Bem... Então está presente no momento o vereador Didé e o vereador Geu. Nós estamos encerrando a reunião no momento. A vereadora Vânia está ausente pelo motivo da gestação dela, vai ganhar neném amanhã. E a vereadora Camila também pediu para comunicar que não estaria presente hoje na reunião. Viu? Então serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Didé, presente, né, vereador? Vereador Branquinho, presente. Vereador Gildo, presente.
Presente.
Estão ausentes vereadores Martina da Serraria, que se ausentou aí durante a reunião.
Motivos particulares dele.
Motivos particulares. Vereador Carlos Fernando também se ausentou, motivos particulares. Vereadora Camila Almeida, Lula Almeida, justificou a ausência. Presente. Vereador Tonzinho também se ausentou ainda durante a reunião. E é só isso, presente.
Vereadora Vânia também.
Vereadora Vânia também.
Está ausente.
Está ausente, mas também justificou a sua ausência. Deu a palavra, presidente.
Quero desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e ao público.